Se você está nos conhecendo, nós da Igreja United somos apaixonados pela palavra de Deus. E nessa oportunidade que nós temos de ministrar a palavra, nós o fazemos através de séries. Então, temas que nós percorremos ao longo do mês. Muito obrigada. Temas que nós percorremos ao longo do mês. E esse mês, a gente está num tema que eu achei muito oportuno, muito guiado por Deus, que está acontecendo no comecinho do ano. Quem já sabe, já está glorificando, ou não? Você tem sido abençoada, gente. Eu tenho sido muito, muito abençoado. Nós estamos numa série chamada Desenrola Crente. Você não se enrole.
Amém.
Não se enrole financeiramente. Seja abençoado por instruções, por sabedoria, por cuidado de Deus sobre a sua vida financeira. Então, não tem lugar melhor do que aprender sobre o que é o melhor para nós do que na igreja, é ou não é? Sei que é um tópico que às vezes deixa algumas pessoas desconfortáveis, mas eu oro que o Espírito Santo quebre todo tipo de preconceito e todo tipo de engano, todo tipo de falácia, todo tipo de histórico ruim que você já teve, talvez construído no seu interior sobre esse assunto, para que você não esteja bloqueado para receber nada do que Deus tem para você. Mas que você receba tudo, que você seja cheio, que você saia daqui edificado, inspirado, bem consciente dos conselhos bíblicos para a nossa vida. Então, só para também te ambientar, você sabe que geralmente a liturgia do culto nós temos nosso tempo de louvor, depois nós temos nosso tempo de dízimos e ofertas, nosso tempo de generosidade, né? Em seguida, a palavra. Mas, durante essa série, nós entendemos que estamos falando de um assunto que toca todas essas áreas. Então, nós temos nosso tempo de louvor e agora já vamos entrar na ministração da palavra. Nós vamos encerrar o culto depois, contribuindo e adorando a Deus. Mas eu quero só que você esteja com o coração pronto para receber o que esse momento está disponibilizando. Amém? Então, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, se você pode. Vamos orar. Doce Espírito de Deus, nós oramos que a tua presença enche esse ambiente e continue a falar ao mais profundo dos nossos corações. Nós oramos que a tua voz seja a única que ecoa e reverbera no nosso interior. Nós oramos que tudo aquilo que nos distrai ou nos consome venha a ser cuidado pelo Senhor nesse momento. Lançamos diante de ti todas as nossas ansiedades na certeza de que o Senhor cuida de nós. Lançamos diante de ti o restante do nosso dia. Lançamos diante de ti o nosso amanhã. Lançamos diante de ti tudo o que precisa se submeter a esse momento e a sua palavra. Nós cremos que esse instante reserva para nós respostas do céu. Nós cremos que esse instante reserva para nós uma fala rema de Deus sobre nossas vidas. Nós acolhemos a tua voz agora, Senhor. E eu oro que essa mensagem marque nossa história como igreja. Eu oro que essa mensagem marque nossas vidas pessoalmente. Eu oro que essa mensagem marque nossos negócios, marque nosso estilo de vida, marque, Senhor, o nosso presente e o nosso futuro. E que deixe para trás todos os níveis que já experimentamos até aqui. Nos leva adiante, Senhor. Nos leva mais fundo. Nos leva de glória em glória. Fala dentro de nós. Fala sobre a nossa realidade. Fala aos nossos corações. Teus servos te ouvem. No nome de Jesus, oramos. Amém, amém. Você está pronto? Está bem acordado? Na semana passada, de noite. A gente começou essa série, então nós falamos sobre fé, nós estamos tocando fé ao longo de todo o ano, mas fé para finanças, sobre dízimos e ofertas, sobre esse princípio fundamental, como ele é importante para as nossas vidas. E a gente, nessa semana, vai falar sobre fé para trabalhar. Ah, pastora, é domingo, não quero falar de trabalho. Você quer que seu trabalho seja algo bom, que você quer falar até domingo? Você quer que seu trabalho seja tão abençoado que deixa de ser um tópico pesaroso para se tornar um tópico de testemunho, um tópico de bênção, um tópico que te alegra e não te abate? Então, melhor ouvir sobre a palavra de Deus.
ouvir o que a palavra tem a dizer. Então eu creio que hoje, em nome de Jesus, você vai ouvir tão bem, tão poderosamente sobre o seu trabalho, que a partir desse momento, tudo que você fala sobre ele é bênção, é vida, é luz, não é preocupação, mas é paz, amém? Como eu falei, eu sei, gente, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei de verdade. Eu sei na minha realidade, eu sei que muitas vezes finanças podem ser um tópico difícil. E eu sei que é algo muito íntimo. A gente fala a palavra dinheiro, a gente fala sobre finanças, a gente fala sobre realidade financeira, mas se você está com a sua família aí do seu lado, olha para eles e fala, só a gente sabe. Maridos, olhe no olho da sua esposa e fala, meu amor, só a gente sabe. Noivo, olha para sua noiva, só a gente sabe. Só a gente sabe. Então eu sei que é mais íntimo do que parece. É mais profundo do que parece. A gente fala sobre generosidade, sobre obediência, sobre princípio toda semana. Mas a gente vive as realidades financeiras todos os dias também, né? Mas o Senhor te trouxe aqui para te dar esperança. O Senhor te trouxe aqui para restaurar a sua fé de que Ele é um Deus que tem planos de paz para você, planos de te fazer prosperar, intenção clara de te suprir, de te cuidar, que Ele é um pai bom e não um pai mau, que Ele é um pai de amor e que não entrega aos filhos pedra, não entrega serpente, não entrega nada que não seja aquilo que você precisa. Hoje o Senhor te trouxe aqui, enquanto a gente fala sobre esse tópico, a gente está falando sobre sua identidade de filho, a gente está falando sobre o caráter de Deus, a gente está falando sobre nosso relacionamento de confiança em Deus. Então, como eu te falei, o contexto pode ser familiar, o contexto pode ser conhecido, e talvez seja um contexto sensível para você, mas eu declaro em nome de Jesus que vai ser o contexto de maiores testemunhos que você também vai colher nesse ano. Onde você tem experimentado dificuldade, onde você tem experimentado luta, batalhas que só vocês sabem, vocês também vão experimentar de uma medida que nunca provaram antes. No nome de Jesus. Declaro um novo tempo sobre a sua vida, sobre a realidade da sua casa. Então não receba essa mensagem como algo que você está habituado a ouvir, mas receba ela como uma resposta para o seu coração, porque é, amém?
Amém.
Fala, minha vida financeira, vai ser um livro de testemunhos. A minha vida financeira vai ser um reflexo da fidelidade de Deus. A minha casa será próspera, os meus filhos serão supridos, o meu casamento terá paz, dinheiro será dinheiro, dinheiro será recurso para a glória de Deus. Dinheiro não vai ser mais um problema. Dinheiro não vai ser mais um empecilho. Dinheiro não vai ser mais uma pedra. Dinheiro vai ser dinheiro como foi projetado por Deus para ser recurso para a glória de Deus. Eu declaro paz sobre as suas noites. Eu declaro descanso sobre os seus dias. Eu declaro trabalho frutífero. E como eu te disse, é sobre isso que a gente vai falar. Sobre trabalho. Lá em Provérbios 3, 9 a 10, a palavra fala: honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de toda a sua plantação. Os seus celeiros ficarão cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Mas eu quero te ajudar a atentar para um detalhe aqui. A palavra não fala para nós honrarmos a Deus com todos os nossos recursos e com os primeiros frutos da nossa fruteira. Os primeiros frutos da nossa geladeira. Os primeiros frutos da nossa dispensa. Diz os primeiros frutos das suas plantações. Quando a gente está falando de plantação, a gente está falando de algo ativo. A gente está falando de um sujeito ativo. Porque Deus dá semente ao quê? Então nós estamos falando de uma participação nossa na intenção de Deus de nos prover. E essa participação é indispensável. Existe o papel do homem dentro do projeto de Deus de provisão. Isso aconteceu desde o jardim. Lá no Éden, nós vemos em Gênesis 2,15, que assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Deus nos favorece, ele frutifica, ele irriga aquilo que nós semeamos. Então existe um esforço, uma participação, um papel ativo, sim, da nossa parte dentro desse processo de provisão de Deus. E é importante a gente entender isso. Porque, sendo honesto, muitas vezes é aí que pode estar um pequeno ajuste que se faz necessário e que talvez tenha te confundido a respeito da bondade de Deus, do desejo de Deus te abençoar, da vontade de Deus para a sua vida. Porque talvez exista um ajuste natural que precisa ser feito da nossa parte. Porque a provisão de Deus é um processo no qual nós temos participação. Tá comigo?
Amém.
O homem precisa trabalhar para se sustentar. Eu sei que essa frase já ouviu, né? Na sua vida adulta, crescendo, você vai ter que trabalhar para se sustentar. E hoje eu não posso aliviar isso de você, porque eu estaria te privando de uma verdade bíblica que te sustenta. O homem precisa trabalhar para se sustentar. E esse esforço, sim, se tornou mais penoso quando o pecado entrou no mundo. Não era para ser penoso. Deus nos deu, né, a plena capacidade. O solo era plenamente fértil lá no Éden. O plano original era mais favorável para nós. Quando o pecado entra, se torna um pouco mais penoso, com certeza. Mas somos redimidos. Mas temos o favor do justo sobre nós. Isso significa que hoje nós podemos andar não como cauda, mas como cabeça, não por baixo, mas acima das circunstâncias, acima da pena, acima, né, desse esforço, andando favorecidos na força do Senhor. Então, abra comigo Colossenses 3:23, esse texto que você provavelmente bem conhece, mas que ele é transformador para nós. Nós entendemos com Provérbios que nós temos participação, mas além da participação, nós entendemos com Colossenses que existe um modo de fazer o que precisa ser feito. Existe um modo de trabalhar, existe um modo de cooperar com Deus. E esse texto diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Temos um modo de fazer tudo como para o Senhor. Tudo. Tudo o que for lucrativo, tudo o que for que envolva gente legal, tudo o que for da igreja, tudo o que for leve, fácil, tranquilo, se não for tanto, se me sacrificar. Tudo o que for do meu interesse, não. Tudo. Tudo é tudo na palavra. E se tudo é tudo, a gente está falando sobre o que você faz na igreja, como para o Senhor. E essa frase você está acostumado a aplicar ela, né, no seu serviço a Deus, na obra de Deus. Mas quando a Bíblia fala tudo, ela também está falando sobre o que te dá retorno e o que não dá. Ela está te falando sobre o que é sua responsabilidade e o que não é. Ela está falando sobre o horário de igreja domingo e também sobre o horário comercial nos dias da semana. Ela está falando sobre o que você faz na sua casa e o que você faz no seu escritório. Ela está falando sobre o seu trabalho, sua profissão, sua fonte de renda hoje, natural. A palavra está falando: faça tudo de todo o coração, como para o Senhor. Por isso a pergunta hoje, tanto para mim quanto para você, tanto para quem é CLT, quanto para quem é empreendedor, quanto para quem tem qualquer outro patrão ou chefe ou instituição acima de si, para todos nós, para quem é ministro integral, para quem não é, Nossa pergunta e nossa direção de agrado, nosso esforço de agrado é direcionado ao Senhor. Nossa fonte, nosso patrão. E a pergunta é: como eu agrado meu patrão? Anota isso. Como eu agrado meu patrão? Pastora, meu patrão é uma pessoa complicada. Pastora, você não conhece meu chefe. Mas eu preciso redirecionar seus olhos. Ele sim tem um papel na sua vida, mas o Senhor da sua vida, ele é quem determina tudo o que te acontece. Ele é quem determina o sucesso da sua vida. Ele é quem determina o rendimento. Ele é quem determina tudo o que acontece. Então, sobre a sua realidade, você tem um Senhor. Você tem um patrão, amém? Glória a Deus que o Senhor é um chefe maravilhoso. Glória a Deus porque ele tem expectativas bem claras para nós. Glória a Deus porque ele tem um caminho de crescimento, um conselho, um direcionamento que é bem instrutivo, bem aplicável, bem certinho ali, claro para nós. Então eu quero que você pense comigo e permita o Senhor revelar o seu coração hoje. Como nós podemos mover o coração de Deus na nossa vida, sobre as nossas finanças, através do nosso trabalho? Como eu agrado? A Bíblia diz que sem é impossível agradar a Deus. Nós precisamos aplicar a nossa fé em como nós trabalhamos. Nós precisamos aplicar a nossa fé em como nós servimos com aquilo que Deus nos deu para fazer. Eu vou falar mais sobre essa palavra. Provérbios 16, 7 diz: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Então eu nem preciso conhecer sua empresa. Eu nem preciso conhecer qual é a sua dinâmica de trabalho. Eu nem preciso conhecer quem são seus colegas de trabalho. Eu nem preciso saber desses detalhes para saber que há uma verdade absoluta sobre cada um deles. Que os homens cujos caminhos agradam ao Senhor têm tudo cooperando a seu favor. A paz para com eles. Então a gente já pode começar enfatizando que o nosso maior esforço deve ser agradar ao Senhor. Porque se nós agradamos ao Senhor em como nós trabalhamos, então nós teremos paz. Paz sobre nossas finanças, paz sobre nossa mente, paz sobre os nossos lares, paz sobre as nossas contas, paz sobre os nossos compromissos. E a primeira forma como nós podemos, eu vou ser bem didática aqui, eu vou te dar passos práticos para agradar ao Senhor com o seu trabalho. Quem quer receber, diga amém. Amém. Quem precisa de conselho da palavra para seu trabalho, diga amém. Amém. Tem gente que está muito abençoada ainda no seu trabalho, que não está muito preocupada com ele. Quem precisa? Fala, pastora, pode ser honesta. Eu preciso de um conselho sobre o meu trabalho. Amém. O Senhor trouxe para você conselho hoje. Reconhecendo o seu favor, nós agradamos o nosso patrão. Nós agradamos ao nosso Senhor. Olha o que Salmo 104, 27 a 28 diz: todos esperam de ti que lhes deis o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a sua mão e se enchem de bens. Não tem como ficar mais explícito que todo o nosso sustento vem do Senhor. Sim, você é sua. Sim, você pega o BRT. Sim, você acorda cedo. Sim, você gasta seu tempo. Sim, você fica cansado. Mas todo o seu sustento vem do Senhor. Se você tem a saúde, a capacidade, a competência, a possibilidade, os clientes, o caminho, as oportunidades, é porque vieram do Senhor. E reconhecer isso faz a gente tratar o nosso trabalho de uma forma completamente diferente. Uma coisa sou eu ganhar algo, uma oportunidade da parte do meu marido. Outra coisa é eu ganhar essa oportunidade da parte do Senhor. Uma coisa é a Thaís me encontrar e falar: pastora, você pode colocar essa Bíblia ali na outra sala para mim? Outra coisa é Deus falar: minha filha, essa Bíblia está sob os seus cuidados, você precisa conduzir ela até lá. Tem um peso diferente ou não tem? Por quê? Porque a palavra nos ensina que nós precisamos fazer como para o Senhor. Então, quando eu reconheço o favor de Deus sobre o meu trabalho, eu começo a tratar meu trabalho como presente. Não é mais um peso, um fardo. Uma obrigação, mas é um presente de Deus. Um caminho que Deus me deu para o meu sustento. Talvez não seja o ideal, não seja o mais confortável, não seja o mais cômodo. Mas hoje é o caminho que Deus abriu para o meu sustento. E quando eu sei disso, eu murmuro menos. Eu reclamo menos, eu abençoo mais. Eu celebro mais. Quando eu sei disso, eu sou mais eficiente, mais aplicado, porque eu sei, Deus abriu essa porta para mim. Deus me deu o meu sustento por esse meio. E hoje eu preciso honrar esse meio. Eu preciso honrar o favor de Deus. Eu preciso honrar o que Deus está viabilizando para mim. Quando eu reconheço o favor de Deus, eu sou mais solícito dentro desse ambiente. Eu sou mais menos autopiedoso a respeito do meu trabalho. É tão triste ver irmãos que só santificam o que é feito dentro da igreja. Mas de dentro da igreja já estão reclamando sobre: ai, amanhã meu trabalho vai ser assim, vai ser assado. Ai, lá é muito ruim. Meu irmão, eu sei que como crentes, nosso objetivo e nosso privilégio, nosso prazer primais é tudo que envolve a casa de Deus. Eu entendo isso, eu entendo o privilégio de trabalhar na igreja. Essa é a minha realidade hoje, eu sou muito grata. Mas eu preciso te dizer, Deus também te deu e te favoreceu com uma oportunidade. E se veio da parte dele, nós precisamos honrar o que está nas nossas mãos. Quando a gente honra isso, a gente vai servir nesse ambiente, não só trabalhar. A gente vai servir a Deus no ambiente que ele nos deu para trabalhar. E ele vai ser glorificado ali. Nós vamos tocar e fazer tudo que precisa ser feito com a autoridade do nome de Jesus. A gente vai tocar com a certeza de que aquilo que a gente põe as nossas mãos prospera. A gente vai tocar e abrilhantar todos os processos, porque nós temos a mente de Cristo. Então, obviamente, o seu trabalho deveria ser um lugar que prospera, porque você está lá. Se você me diz que lá é um lugar horrível, que lá é um lugar ruim de trabalhar, que lá é um lugar que está indo à falência, algo está errado. Existe um representante de Cristo ali. Existem mãos santas ali. Existe a mente de Cristo ali. Existe um abençoador ali, um agente transformador de realidades. Quando a gente reconhece o nosso trabalho e o favor de Deus sobre ele, nós vemos que nós podemos trabalhar com fé. E nós podemos santificar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Através da palavra, através do Espírito. E isso é uma transformação mais no nosso interior. E esse reconhecimento faz um shift dentro de nós. E nos faz entrar e sair de uma forma completamente diferente. Deus trabalhando no seu coração? Você vai entrar e sair amanhã de uma forma diferente? Amém. Eu quero ouvir amém enquanto você recebe que está sendo transformado na sua forma de trabalhar amanhã. Não fica aí em silêncio, senão eu vou pensar que você está tipo, não se aplica a mim. Se aplica. A palavra se aplica a todos nós, a todo cenário, a toda realidade. Eu sei que aqui tem muitas realidades diferentes, mas o Senhor escreveu de uma forma universal para nós. Amém? Amém? Em seguida, nós podemos agradar ao nosso Senhor praticando diligência. Pensa comigo, quando Deus trabalhou em nosso favor, lá na criação, a palavra diz que ele olhou e assegurou que era bom. Quando Deus trabalhou em nosso favor, ele viu que era bom. Ele fez controle de qualidade. Era bom. Isso aponta para nós uma realidade de expectativa do céu para nós. A expectativa do céu é que nós façamos como para o Senhor. E por isso, nós façamos de uma forma compatível. E por isso, o que a gente faz precisa ser bem feito. Nosso testemunho como cristãos está sendo exposto no nosso trabalho. Isso diz respeito à nossa pontualidade. Diz amém.
Amém.
Isso diz respeito à nossa proatividade.
Amém.
Isso diz respeito à nossa competência.
Amém.
Maior é o que está em do que o que está no onde você está. Deveria ser o melhor lugar em que se pode trabalhar. O emprego mais frutífero. O negócio mais rentável. Os projetos mais excelentes. Os pacientes mais saudáveis. Olha o que a palavra diz em Provérbios 6, 6 a 11. A respeito da nossa pontualidade e proatividade. Observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e você já sabe. Não te chamei de preguiçoso, foi a Bíblia. Tá, eu não. Jamais faria isso. Foi a Bíblia. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim, armazena suas provisões. No verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Pontualidade. Olha isso. Ela não tem chefe, não tem supervisor, proatividade. E ainda assim, armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Ou seja, ela é pontual. Ela é proativa. Quem conhece a musiquinha canta. Deus não quer.
Preguiçoso em sua obra.
Deus não quer.
Preguiçoso em sua obra. Como
é?
Preguiçoso em sua obra.
Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Amém? Deus quer a sua obra feita na igreja e no trabalho. Na igreja e no consultório. Na igreja e na sua sala de reunião. Na igreja e nos seus atendimentos online. Na igreja e em tudo onde Ele te posiciona a tocar e abençoar. Provérbios 14, 23 diz, todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Deus espera que a gente faça mais do que palavras. Faça mais do que a pretensão de que eu vou melhorar. É para melhorar. Eu vou ser uma bênção no meu emprego. É para ser. Eu vou ser uma pessoa melhor lá. É para ser mesmo. A palavra espera que se cumpra. Amém?
Amém?
Se a palavra trabalha para se cumprir na sua vida, ela também quer ser cumprida através da sua vida. Provérbios 12, 24 diz, as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Eu sei que eu estou entre o povo mais cheio de garra dessa terra. Eu sei que eu estou entre o povo mais cheio de fervor, de vigor, que acorda segunda-feira não cansado, mas fortalecido. Porque se move no Espírito e anda no Espírito e trabalha no Espírito. E puxa da força do Espírito. Trabalha com fé,
amém?
Os que trabalham com a excelência do céu, tocam com a excelência do céu, podem esperar a cooperação do céu. A palavra diz que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. A palavra diz, e a gente vai entrar mais nesse aspecto, a respeito da lei da semeadura. E eu quero já dizer para você, não tem como fazer um trabalho meia boca e esperar que o Senhor te promova. E esperar que o Senhor te abençoe. E esperar que favor se mova por você. Não tem como. Não tem como se eu sempre tô chegando atrasado, extrapolando os prazos, cheio de desculpas, tratando mal as pessoas, não me esforçando para fazer mais do que a média, só indo lá bater ponto, eu não vou receber das promessas. Porque as promessas de Deus são para os seus filhos. Então é esperado que aqueles que acessam as promessas ajam como? Filhos. E os filhos de Deus andam numa realidade superior. Os filhos de Deus não fazem coisas com desdém, com sujeira, com bagunça, com desordem, porque essas são características do inimigo das nossas almas. O nosso Deus é um Deus de beleza, de ordem, de pontualidade, um Deus de excelência. Deus já te abençoou de forma mais ou menos? Os milagres de Deus são pela metade na sua vida? Quando Deus trabalha por você, ele faz de qualquer jeito? Então, quando Deus trabalhar através de você, seja um bom representante. Amém? Eu recebo. Eu recebo. Quem ora com fé para uma mudança financeira, também precisa agir em fé para mudar a sua forma de trabalhar. Isso se aplica a qualquer profissão. Isso se aplica a qualquer caminho que Deus te dá para obter renda, para honrar ao Senhor com o seu esforço, para abençoar a sua casa. A gente move o coração do nosso Senhor, do nosso patrão, quando nós ambicionamos compartilhar. Seja honesto comigo, a gente ambiciona muitas coisas. Eu ambiciono muitas coisas. Eu ambiciono sair daqui comer num bom restaurante depois do culto. Ah, não sei você, mas eu sonho alto. Eu ambiciono comer em bons restaurantes. Eu ambiciono que meus filhos estudem em boas escolas. Eu ambiciono que minha casa tenha suas contas em dia. Eu ambiciono viajar com a minha família. Eu ambiciono ter tempos de lazer que são maravilhosos. Não só... Ah, gente, não existe vergonha ou não existe algo ruim no fato de ambicionar as coisas boas. Deus é um Deus de coisas mais. Ele é Deus de bonança. Então, que todos nós ambicionemos o bom, o perfeito, o agradável. Essa é a vontade de Deus. Mas entenda algo. O apóstolo Tiago fala que muitas vezes não recebemos porque ambicionamos para o nosso próprio bem. Então não tem problema você ambicionar, usufruir, desfrutar, mas você precisa ambicionar o compartilhar. Deus quer te abençoar de forma transbordante, então você vai usufruir, você vai se deleitar, você vai ser suprido, provido, mas não pode parar em você. Não pode se esgotar na sua casa. Não é para você raspar o prato da provisão de Deus todo para você. Deus dá pão ao que? Não, gente. Deus dá pão ao que? E semente ao que? É isso. Deus dá pão ao que tem fome, semente ao que semeia. Nós precisamos ambicionar o compartilhar. Nós precisamos perseguir o compartilhar. Acontece algo muito regularmente na minha casa. Meus dois filhos comem muito bem, gente. Essa mensagem eu tenho que aplicar muito bem para minha vida. Eu preciso trabalhar muito bem, porque eles desejam as boas coisas. As frutas preferidas são mirtilo e lichia. Você já viu? Vá no mercado e olhe bem. Você vai orar por mim mais vezes. Você vai lembrar de mim mais vezes. Eles têm um paladar nobríssimo. Mas reis e rainhas nessa terra, glória a Deus. Filhos de Deus andando nessa terra. Mas acontece muito em casa, do Sião tá comendo, e aí quando a Vivi, quando ele vem com o prato dele já vazio, né? Mamãe, quero mais. Meu filho, você já comeu, tá bom. Ele, não, mamãe, é pra eu dividir com a Vivi. Quando ele faz isso? Meu coração de mãe derrete, eu pego o pratinho. Aí eu vou lá, eu corto mais frutinhas. Eu dou uma medida transbordante do pratinho. Então eu falo, ah, eles vão dividir, né? Eu não vou dar pouquinho para os dois, para eles compartilharem. Imagina o coração de Deus quando você fala, pai, Multiplica a minha sementeira. Pai, eu quero compartilhar com meu irmão. Pai, eu quero ter para abençoar. Pai, me dá mais, não é para mim. Quando eu escuto histórias da minha família na fé, que eu escuto sobre desafios, Deus sabe que isso contrita meu coração. Ontem, o pastor estava no carro. Senhor, eu preciso de dinheiro, não é para mim. Não é para mim. A gente acabou um gabinete, fechou a porta. Ele, Deus, você sabe que se você me der, não vai ser para mim. E quando Deus encontra mãos confiáveis, Ele entrega. Quando Deus encontra corações confiáveis, Ele entrega. Quando Deus encontra as intenções certas, obedientes, diligentes, direcionadas para os interesses dEle, Ele confia. Isso é algo que o Senhor deseja ver no nosso meio. Faça as orações mais vezes. Senhor, em vez de pedir, Deus, me dá recurso. Fala, Senhor, multiplica a minha sementeira. Me dá pão suficiente, mas multiplica a minha sementeira. Deus não tem, não existe extravagância para a sementeira. Existe ostentação de pão, mas não existe extravagância de sementeira. Pegou isso? Às vezes a gente vai falar assim, para que excesso? Excesso só é para pão, para sementeira não tem excesso. O pão tem um limite de consumo. O pão tem um limite até onde você vai se encher, né? É ou não é, gente? Vocês não ficam cheios de pão, não? Mas a sementeira, não. A sementeira, para aqueles que estão com a mão disponível para repassar, Deus vai dar sem medida. Deus vai entregar, porque Ele sabe que não para em você, para você ser uma bênção. Então Ele continua num fluxo ininterrupto, te abençoando, só para continuar estendendo seu cuidado, provisão e favor ao seu redor. Vou te ensinar uma aplicação, uma oração que eu tenho feito. Sabe qual? Quais são, gente? Não faço ideia. Tô indo. Tem uma oração, tem um momento na palavra em que Jesus está preparando a Páscoa, em que ele fala para os discípulos dele irem buscarem um jumentinho e voltarem, né? Eu sempre penso, coitado desses discípulos. Gente, ele não falou para eles irem comprar o jumentinho. Ele falou, vai e busca. E se alguém te falar alguma coisa, você fala, o Senhor precisa. Tá pegando? Vai e busca. E se alguém falar, diga, o Senhor precisa. Começa a dizer sobre as realidades dessa terra. O Senhor precisa desses recursos. Começa a dizer para o diabo, me entrega, o Senhor precisa desses recursos. O que é para você entregar, o que é para você servir, o que é para você compartilhar, Deus está desejoso e te dando a autoridade, a bênção, o favor, os caminhos para que você acesse. Então ambicione compartilhar. Não só ambicione ser abençoado e provido, mas o compartilhar. Em Atos 20, 35, a palavra diz, em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em? Do que em? Efésios 4, 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe. Fazendo com suas mãos o que é bom. Pega aí tudo que a gente está falando. Para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Provérbios 20, 13. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. A palavra não quer apenas te abençoar com alimento, mas alimento de sobra. Porque quem tem de sobra pode compartilhar. Não ambicione pequena medida, ambicione grande, mas ambicione com um propósito grande. Ambicione compartilhar, amém? A gente só tem de sobra mesmo se a gente trabalhar duro. Mas saiba, Deus favorece aqueles que trabalham com o propósito certo. Deus favorece. Deus abençoa quem não está desejando mais para si mesmo, sabe? Deus abençoa quem está desejando para compartilhar. E para a gente fechar, Nós agradamos nosso Senhor quando nós esperamos no princípio. Esperar do princípio não é esperar cair do céu. Esperar no princípio é esperar a cooperação do céu. Esperar no princípio é esperar agindo dentro da palavra. Esperar no princípio é agir obedecendo aos princípios de Deus. O Senhor dá crescimento às sementes que nós plantamos nessa terra. Não às sementes que nós temos nessa terra, mas aquelas que nós plantamos. Então a gente precisa tirar elas do bolso. A gente precisa tirar elas da nossa aljava, dos nossos recursos e plantar na terra. A gente precisa operar nos princípios de generosidade, de fidelidade. Para alcançar uma mudança de cenário, talvez seja isso que você clama ao Senhor hoje. Senhor, muda o meu cenário. Ou Senhor, me tira desse cativeiro de dívida, dessa bagunça, dessa bola de neve. Para alcançar uma mudança de cenário, uma mudança de salário, uma mudança de emprego, de empresa, o que for. Algo precisa também mudar na nossa vida. A gente precisa semear corretamente e semear como nunca antes. Semear, inclusive, nesses princípios que eu acabei de falar com você. Sobre ambicionar o compartilhar, sobre praticar diligência, sobre reconhecer o favor de Deus e tratar o seu trabalho como um favor de Deus. Semear nos dízimos e ofertas, como a gente falou na semana passada. Olha o que Gálatas 6, 7 a 10 diz. E agora eu não quero que você escute o que você já conhece, mas que você conheça essa revelação de uma forma nova e transformadora no seu coração hoje. Se você pode, feche seus olhos. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Não diz talvez, diz também. Isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Esse é um princípio que não vai mudar. Não vai mudar. A palavra não vai passar. Essa lei espiritual não vai se diluir. O que o homem semear também colherá. Então não se deixe enganar. Você quer melhorar seu salário? Não tem outro caminho. Trabalha mais, trabalha melhor. Você quer prosperar? Entrega mais para o Senhor. Entrega mais em generosidade. São caminhos que matematicamente talvez eles convirjam com a... Talvez não, né? 100% com a realidade desse mundo. E com que a lógica natural vai nos dizer. Mas nós precisamos acessar a lógica do céu. Agir na lógica do céu se nós queremos a bênção do céu. Se você quer ser bem sucedido pelo olhar desse mundo, segue os conselhos desse mundo. Se você quer o que esse mundo considera ser bem sucedido, segue os conselhos desse mundo. Mas se você quer paz, abundância e prosperidade genuína e bíblica, precisa ser por meio dos princípios bíblicos. Provérbios 11, 18 diz, o ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Nós não esperamos em pessoas. Nós não temos essa segura recompensa em cenários. Nós não temos essa segura recompensa em temporadas, em estatísticas, em probabilidades, mas nós esperamos que o princípio funcione enquanto nós nos submetemos a ele. Amém. E vivendo de acordo com a palavra de Deus, a gente tem segura recompensa. Lá em Jeremias 1:12, se eu não me engano, a Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. Meu Deus, eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo. Quer dizer que Deus está sobre a palavra lançada dele, velando para que ela se cumpra. Assegurando que todas as peças da nossa vida se movam para que se cumpra. Então a sua preocupação, o seu esforço, não precisa ser fazer acontecer, precisa ser praticar o princípio, esperar no princípio, confiar na palavra, render e obedecer a Deus.
Aleluia.
Entregar o controle. controle ao Senhor. Porque Ele vela sobre a sua palavra. E Ele não responde ao tamanho da semente. Ele responde à nossa prática de fé. O que isso quer dizer? Que Deus não te supre completamente com o salário do seu trabalho. Gente, isso é uma revelação que mudou a minha vida. Deus não... Você fala, pastor, claro, você vai buscar sabedoria, você vai buscar crescimento, você vai ter gastos equilibrados, você vai precisar trabalhar dentro do seu orçamento. Mas sabe aquilo que foge do seu controle? Quando você está num lugar de fidelidade, Deus cobre com o que Ele tem. Deus cobre com o que Ele tem. E aí, onde o ímpio bate parafuso, porque ele fala assim, mas como? Mas como? Porque ele vê que, ok, você tá ali, tá cuidado, tá suprido, suas contas são no lugar, você não tá num lugar desequilibrado, né, na sua gestão, mas ele tá vendo superabundar. E ele fala, mas como? Dava até para pagar as contas. Mas aí o ímpio vê você tendo lazer, se alegrando, indo naquele restaurante maneiro, tendo para compartilhar seus filhos de roupinha nova. Ele fala, mas como? O salário dele não dá para fazer isso. Mas a semente que ele tem lançado em fé puxa das realidades do céu para suprir completamente as nossas necessidades. Esse versículo vai amparar a sua fé. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aquele que está crendo, se levanta nessa fé. Se levanta nessa fé. Em Cristo Jesus. Isso significa para mim e para você que Deus não supre as suas necessidades na sua folha de salário. Deus não supre as suas necessidades no que você está pretendendo receber. Não é de acordo ao seu contra-cheque. É em Cristo Jesus. É dos depósitos do céu. Pastora, está muito abstrato. Deus te dá favor. Talvez você não vai ter o seu dinheiro para pagar por tudo, mas Deus te dá favor. Quem já experimentou isso? Você fala assim, eu não tinha o dinheiro, mas eu tive tudo. No, na minha conta não tinha os valores, mas eu desfrutei de tudo. Porque Deus não precisa do dinheiro. Deus não precisa do dinheiro. A gente precisa do dinheiro, mas quando Deus tem os nossos corações, a gente tem tudo. Quando Deus tem os nossos corações, a gente tem tudo. Porque em Cristo Jesus, nós somos plenamente supridos. Em Cristo Jesus, há gloriosas riquezas. Aleluia. Quando a gente entende que a nossa esperança, a nossa fonte, a nossa segurança não está no que nós temos, mas em Cristo. Traz uma leveza para o seu trabalho. Traz uma leveza para o seu semear. Traz uma leveza para a sua mente. Porque você entende, o que está nas minhas mãos é só recurso para Deus. Mas a minha provisão, a minha segurança, a minha garantia, tudo isso está em Cristo Jesus. Amém. Você foi abençoado?
Amém.
Você recebeu algo hoje?
Amém.
Você vai viver um dia diferente amanhã? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Amanhã seu emprego vai conhecer uma nova pessoa. Amém. Amanhã seus clientes, seu chefe, as pessoas que te cercam vão conhecer um novo fluxo de trabalho. Vão falar, uou, o que está acontecendo? Uou, agora vai dar certo. Agora esse lugar vai ser abençoado. Agora a gente vai desfrutar de um prosperar verdadeiro. Talvez ímpios vão dizer, meu Deus, isso aqui só Deus pode estar fazendo. E você vai estar lá para confirmar. Sim, Ele faz. Ele faz. Amém? Eu quero orar por todos nós primeiro. Eu vou fazer o seguinte. Se você crê que hoje você precisa tomar uma decisão específica. Você lembra que a gente falou no começo? Só a gente sabe? Só você sabe. Só você sabe o que você precisa fazer a respeito dessa área da sua vida. E é uma área importante. Então é importante a gente falar sobre ela aqui. É importante a gente orar sobre esse aspecto aqui. É importante a gente consagrar os nossos planos, as nossas profissões, a nossa ação natural aqui diante do Deus do extraordinário. Se você hoje reconhece, pastora, essa mensagem foi para mim. Eu preciso andar numa nova realidade. Eu preciso mudar a minha fala. Eu preciso murmurar menos. Eu preciso tratar meu emprego como favor de Deus. Eu preciso abençoar o lugar onde eu tô. Eu preciso ser uma bênção lá. Eu preciso trazer essa realidade que é maior do que a que está no mundo para dentro desse ambiente onde você está. Só levanta sua mão e orar por todos nós. Se alguém está aqui e hoje entende isso, se levanta sua mão diante do Senhor. Eu quero só orar e abençoar você, abençoar essa nova semana e essa temporada que se inaugura na sua vida hoje. Temporada em que você vai viver uma nova realidade, mas em que você também vai estabelecer uma nova realidade e colherá os frutos disso em nome de Jesus. Ergue a sua mão como quem recebe. Senhor, eu declaro sobre os meus irmãos que eles sejam abençoados sobre a medida. Que eles tenham a sabedoria. Que eles tenham o favor. Que eles tenham a graça. Que eles tenham as ideias. Que eles tenham as estratégias. Que eles tenham a força, o vigor e a unção para fazer aquilo que o Senhor confiou em suas mãos. Nós abençoamos os caminhos que o Senhor tem aberto para eles. Nós abençoamos seus negócios, seus cursos, seus clientes, seus pacientes, seus processos, seus projetos. Nós abençoamos e nós declaramos que venham a superabundar. Tu és o Deus do mais do que suficiente. Multiplica, Senhor, as sementeiras aqui. Multiplica a sementeira, Senhor, e não só isso, mas enche os celeiros daqueles que hoje determinam andar em fidelidade. Eu declaro favor, bênção, paz, liberdade. Eu declaro frutos, novos clientes e novas oportunidades sobre os meus irmãos. Assim como o Senhor fez com Noé, eu declaro nesse momento, quando ele construiu aquela arca com diligência, os animais vieram e encheram. Que os clientes venham, Senhor. Que as possibilidades se acheguem a eles. Que as bênçãos do Senhor os sigam. No nome de Jesus. No nome de Jesus, eu declaro paz sobre o seu trabalho. Paz sobre as suas mentes, descanso sobre eles e força para fazer o que precisa ser feito. Não força natural, mas do Espírito. No nome de Jesus Cristo. E aqueles que recebem dizem:
Amém!
Mas antes de nós encerrarmos, eu ainda quero orar por alguns. E assim como você tem sido tão generoso em abrir seu coração para ouvir essa palavra, eu quero te pedir que você permaneça nesse lugar mais um pouquinho. E que todos nós fechemos nossos olhos. E todos nós apresentemos diante do Senhor não só essa, mas todas as áreas da nossa vida. Não só essa, mas talvez áreas que precisam de um cuidado ainda maior de Deus. Porque se você quer saber, Deus se importa com você, mas Ele não se importa só com o seu hoje. Ele se importa com o seu amanhã. E mais do que isso, Ele se importa com a sua eternidade. O nosso Deus, Ele é eterno. Então o olhar dEle está sobre o hoje e está sobre o para sempre. E nós precisamos alinhar o nosso coração a Ele para dizer: Deus, eu não quero só as suas mãos. Eu quero uma aliança com o Senhor. Eu não quero só as suas mãos. Eu quero meu coração junto com o seu. Eu não quero só o que o Senhor pode fazer por mim, mas eu valorizo o que o Senhor já fez por mim. Jesus foi enviado para nos salvar dos nossos pecados. Ele foi enviado para nos perdoar. Ele foi enviado para nos dar a eternidade ao lado de Deus. E hoje eu quero que você olhe em plena luz, logo pela manhã, não debaixo de emoção, não debaixo de comoção, mas olhe para a sua vida e permita o Espírito Santo falar com você. Se hoje fosse um dia determinante para você, e eu creio que é, eu quero te encorajar a tratar assim. Se hoje você tivesse que tomar uma decisão e olhar em plena luz para a sua vida, o que você diria? Ela está no Senhor ou ela está diante, distante dele? Ela está no Senhor ou ela está um pouco distante das suas mãos? Sabe, só existem esses dois caminhos, ou perto ou longe, ou dentro ou fora. Não existe meio termo, não existe outro caminho. E falando sobre eternidade, ou céu ou inferno. Me perdoa ser tão clara, com muito respeito que eu falo isso ao seu coração, mas eu preciso te apresentar as realidades. As realidades que a palavra, a mesma palavra que quer o nosso bem, que nos prometeu todas as coisas maravilhosas, também nos apresenta. Ou você está em Cristo e é feito filho de Deus e anda com Ele e tem Ele como seu Senhor, ou você está longe dEle e consequentemente permanecerá longe dEle. Porque a Bíblia diz que nós só temos o hoje garantido para nós. E ela também nos assegura que não existe outro caminho de salvação senão Jesus. Às vezes você diga, ah, pastora, mas eu congrego na igreja, eu vou na igreja. Eu sei que Jesus é o Senhor. Eu sei que Ele é o único. Deixa eu dizer uma realidade profunda. O demônio também sabe. O diabo também sabe. A Bíblia não coloca o saber como um ponto de salvação. O critério para salvação é crer no seu interior e confessar com seus lábios. Talvez você diga, pastora, eu sou cristã de berço. Ou até já fui batizado quando era pequenininho. Mas a Bíblia nunca assegura que esses são caminhos de salvação. A convivência com a fé. Mas a crença e a confissão. A decisão pessoal. Ou talvez você diga, pastora, mas eu sou uma pessoa boa. Eu me esforço para ser generosa. Eu me esforço para ser alguém está ali sempre pelos outros, uma boa amiga, boa esposa, bom filho. Mas eu preciso te dizer, o único caminho de salvação da nossa eternidade é Jesus Cristo. Nós não podemos fazer isso com as nossas próprias forças. Nós não podemos comprar nem obter de outra forma. Isso é uma reflexão que, como eu disse, só você pode saber. Hoje, se você determinar se estou dentro ou estou fora, estou em Cristo ou estou no mundo, só tem esses dois caminhos. E como eu te disse, não é o espaço geográfico que determina. Não é estar convivendo com a igreja, não é estar vivendo na igreja. E é com muito respeito e muito amor que eu te falo essas palavras. Que o Senhor nos deu o hoje. E nós precisamos valorizar o hoje. Ele nos deu essa oportunidade única e preciosa e nos trouxe até aqui a todos nós para trazer nosso coração diante do altar, para trazer nosso coração diante da sua presença. Mas em especial, ele dá essa oportunidade àqueles que nunca fizeram isso antes. E eu quero, nessa manhã, dizer para você, eu creio que existem pessoas aqui que precisam tomar essa decisão. Que precisam e sentem no seu interior essa convicção de que Cristo não quer só te abençoar, Ele quer fazer parte da sua vida e que essa é uma decisão que só você pode tomar. Existem pessoas aqui, ok? E o que eu vou fazer? Eu vou contar até três. E no três, se você está aqui e você sente que essa mensagem, esse momento, essa conversa entre você e Deus, eu quero que você só levante a sua mão e nós vamos orar juntos. se esqueça. A palavra diz que só depende de uma crença interior e de uma confissão dos lábios. A palavra diz para todos nós que nós já... Eu quero te lembrar que hoje é tudo que você tem. Hoje e esse momento foi o santo momento que Deus preparou para te encontrar. E com isso eu chego ao 3. Se você hoje quer tomar essa decisão, só levanta sua mão onde você está. Nós queremos juntos orar por você. Se você precisa voltar para Jesus, se você precisa entregar sua vida pela primeira vez a Ele, ou se você hoje precisa ainda de oração e de ajuda para tomar essa decisão, só levanta sua mão. Alguém da nossa equipe vai até você, vai te apoiar. Mas é importante você saber que Deus está de braços abertos para você. Se esse é você, levanta sua mão alto. Alto. Você só precisa, nesse momento, tomar um passo de fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vejo mãos, mas eu vejo no baixo. Se for você tomando uma decisão, levanta alto para que nós só possamos orar com você. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui para uma manhã de transformação completa. Obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui para um encontro contigo. Obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui para um dia de resposta. Um dia de favor, um dia de transbordar, um dia de derramar fresco sobre nós, Senhor. Nós cremos que não sairemos daqui da mesma maneira. Eu abençoo os meus irmãos nessa manhã, aqueles que estão recebendo ministração, aqueles que estão sendo tocados pela sua presença, que esse momento não seja apenas um evento, mas que seja sua realidade diária. Que esse momento marque suas vidas e um novo começo contigo, Senhor. Eu te agradeço por essa manhã tão preciosa. Eu te agradeço por essa casa e nós a abençoamos em nome de Jesus. Eu te agradeço por essa família na fé e nós a abençoamos em nome de Jesus. Eu te agradeço por esses pastores preciosos. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Que sejam fortalecidos. Que sejam revigorados, que sejam cheios de visão, cheios de unção, cheios de inspiração, Senhor, para os teus planos para esse lugar. Eu declaro uma semana abençoada diante de nós e que o Senhor continue, Espírito Santo, a fazer ecoar em nossos corações a voz do teu doce e precioso conselho. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus.
Aleluia. Obrigado, Senhor. palavra para que alguém esteja entregando a vida para Jesus, amém? Aleluia. Eu interrompo, agora.
Aleluia.
Aleluia. Então antes da gente continuar, estenda sua mão para cá. Esses são os cultos que são conduzidos pelo Espírito Santo. Tem mais alguém? Olha, esse é o seu momento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já me ouviu falando isso. Talvez aqui eu já falei isso milhares de vezes. Mas eu não estou te convidando aqui. O que a pastora Maria fez aqui não foi um convite para você fazer sua inscrição para voluntários da Igreja United, não. A questão aqui não é sobre o que você faz na terra, mas o seu destino eterno. Então não se esqueça disso. Quando convidamos você para entregar sua vida para Jesus, não estamos te convidando em primeiro lugar para servir a igreja. Servir a igreja é consequência de quem primeiro encontrou a sua residência eterna. Depois que você encontra a sua residência eterna, você estabelece uma embaixada na terra, que é a igreja. Amém? Pode vir, irmão, pode vir. Aleluia! Deixa eu te explicar isso de uma forma mais clara ainda. O pastor Igor não está esperando que você, ao tomar essa decisão agora, pastor Atai, ao tomar essa decisão agora, tome essa decisão e fale assim, ó, pastor, hoje já estou servindo na igreja, estou colocando um crachá. É claro que nós queremos te ver crescendo no seu chamado, crescendo no que o Senhor tem para você, mas a nossa primeira e maior alegria é saber que você está resolvido com Deus. É a primeira coisa, porque a Bíblia vai dizer que nós éramos inimigos de Deus e Jesus foi quem quebrou a inimizade e nos tornou novamente amigos de Deus e filhos do Pai. Amém?
Amém.
Então a questão aqui é uma DR que precisa ser resolvida. Amém?
Amém.
Talvez você esteja dizendo assim, pastor, mas eu não briguei com Deus. Pastor, eu nem aparentemente blasfemei, eu não fiz alguma coisa no sentido que entristeceu a Deus, mas talvez você não tenha agora nesse momento coisas na sua memória que te façam lembrar que você está distante de Deus. Mas existe algo na história, na essência, na raiz, que queira homem ou não, veio para nós, que é o que? A semente do pecado. Adão pegou e todos que vieram depois de Adão vieram herdando a semente do pecado. Isso não é uma palavra de condenação. Seria se a herança do pecado não tivesse uma solução, mas teve uma solução. O segundo Adão, Jesus Cristo, veio à terra. E da mesma forma que o pecado entrou na terra através do homem, saiu através do homem Jesus Cristo. Então sim, a Bíblia fala e é real. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas existe uma porta de esperança. Existe uma porta de esperança. Ou melhor dizendo, não existe uma porta, existe a porta. Porque Jesus também fala que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então não existe uma outra forma de estar em paz com Deus, senão por meio de Jesus Cristo. Mas não, mas eu sou do bem. Não é ser do bem que te leva para o céu. É ser de Cristo. É pertencer a Jesus Cristo. É carregar o selo garantidor de que você herdou uma nova vida. Pastor, mas eu faço o bem, não é fazer o bem que te leva para o céu. Pastor, mas eu tenho uma vida moral. Tendo uma vida moral te leva para o céu. Mas ela precisa ser consequência da nova natureza que você tem. Só ter uma vida moral de, pastor, a palavra foi boa, mas eu pago minhas contas, eu honro o meu trabalho, eu honro meus patrões, naturalmente falando, eu pago meus impostos. Pastor, até dou dízimo, até dou oferta. Mas se você em um momento da sua vida falar assim, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor, eu aceito agora e agora não negocio mais isso. Já não sou mais eu que vivo, mas é o Senhor que vive em mim. Agora o que eu considerava como lucro, eu considero como perda. A partir desse momento a minha vida é toda do Senhor. É o Senhor que me guia, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me governa. Se isso não publicamente sair da sua boca, existe uma conta que você precisa resolver. Existe uma pendência que você precisa resolver. Porque como a pastora Maria falou, isso não é uma questão litúrgica que a igreja executa, onde precisamos falar para todo mundo ver que estamos aceitando Jesus. Mas é um princípio bíblico. Se me confessares diante dos homens, te confessarei diante do Pai, a Jesus falando. Então esse convite é para você, querido. Por favor, não saia daqui. Como a nossa apóstola tem dito, ela fala, desculpa se isso vai soar rude, mas Para onde você vai se você cruzar essa porta e algo vier acontecer com você? Qual é o seu destino eterno? Aqui, a nossa vida é uma vida peregrina, estamos de passagem. Mas existe um momento em que os nossos olhos fecharem e nós vamos repousar a nossa vida num lugar eterno. E lá, não tem como mais escolher para um lado ou para o outro. É a decisão daqui que define a nossa eternidade lá. É o que nós decidimos aqui em vida, enquanto temos o fôlego de vida nessa terra, que vai definir a nossa eternidade lá. E que alegria saber que estamos em paz com Deus. Que alegria saber que não existe mais inimizade. Que alegria saber que não existe mais separação. Que alegria saber que não precisamos mais de mediadores senão Jesus Cristo. Que alegria saber que não precisamos comprar o favor de Deus, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Querido, é um favor imerecido. Então, pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa apenas tomar uma decisão. Decisão essa que ela vai redirecionar, reorientar todas as outras decisões da sua vida daqui para frente. Então a lógica é essa, querido. Não tem outra lógica, não tem outro caminho. Para que os seus caminhos se endireitem, para que a sua vida comece a caminhar à luz da palavra de Deus, primeiro precisamos resolver a questão do relacionamento. Não inverta a ordem disso. Primeiro eu vou arrumar, para depois eu entregar minha vida para Jesus. Não, porque é Ele que arruma a sua vida. Primeiro eu vou endireitar as coisas, para depois levantar minha mãe e decidir por Jesus. Não, porque é Ele que arruma a sua vida. É Ele que conserta a bagunça da tua casa. E outro detalhe, eu conversei com o irmão esses dias sobre isso. Talvez você esteja frequentando a igreja e você não tomou essa decisão. Eu vou explicar uma coisa que Jesus falou em Mateus 16, se não me engano, onde ele fala. Tendo um espírito tomando posse de um homem e entrando naquela casa, quando esse espírito parte em retirada, a casa é arrumada, a casa é limpa e arrumada. Esse espírito está falando sobre a operação demoníaca. Esse espírito passa a vagar pela terra e, não encontrando lugar para repousar, ele volta e, encontrando a casa desocupada, ó. Sabe o que acontece muitas vezes? Porque vivemos instabilidades espirituais, ataques demoníacos constantes dentro da nossa natureza. É porque nós entramos aqui para fazer uma faxina na casa, mas a faxina na casa sem a ocupação faz com que tudo volte ao lugar. Sabe, às vezes a gente vem para cá com a mentalidade do passe. A palavra dá uma arrumada na casa. É o benzer. A palavra bíblica, ela dá uma ajeitada na casa. Tira bagunça, tira poeira. Mas não é só arrumar. A casa precisa ser ocupada pela pessoa certa. O princípio bíblico, querido. Então você quer a resposta. Talvez Deus esteja falando com você nesse momento. Quer a resposta do porquê você fala só assino no culto? Preste atenção na palavra. Até pratico, olha só, até pratico a palavra, mas você ainda não praticou a palavra fundamental, que é entregar a sua vida para Jesus. Enquanto você faz tudo, toda a agenda, mas não ocupa a casa continua desocupada. Você pode vir até aqui e dar uma arrumada nela. A casa está bagunçada no cômodo das finanças. Veio aqui hoje e recebeu essa palavra, ó, tudo limpinho. Mas será que o espaço limpo é suficiente? Ou será que é necessário também você falar, dinheiro não é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador? Será que não está faltando colocar nesse cômodo de finanças o trono do Senhor para que Ele governe sobre essa área da sua vida? Ocuparam a casa? A casa está ocupada ou está apenas arrumada? A casa está ocupada ou está apenas arrumada? A minha está ocupada. A sua está ocupada?
Amém.
A sua está ocupada?
Amém.
Se teve dificuldade de falar, eu vou te perguntar de novo. A sua casa verdadeiramente está ocupada?
Amém.
Você realmente falou para o Senhor, Senhor? O Senhor arrumou. Mas eu não quero apenas o teu serviço de limpeza. Eu quero a tua habitação. Eu não quero apenas a varredura. Eu quero o seu senhorio dentro dela. Eu quero o seu governo dentro dela. Sabe por quê? Quando a casa está ocupada por aquele que limpa ela, ela se mantém limpa. Você está entendendo o que Jesus estava querendo dizer com isso? Não viva de pequenas faxinas. Ocupe a casa. Ocupe a casa. Então deixa eu te chamar mais uma vez. se você está aqui nessa manhã, eu sei que muitos que estão aqui vieram visitando ou vieram para servir, enfim, não vão estar no culto da noite. Então a sua decisão é agora. Não espere a próxima faxina, ocupe a casa. Não espere a próxima porção de limpeza, ocupe a casa. Ocupe a casa. Se você não convidou Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida ainda, venha até aqui. E se por alguma razão você pediu licença para ele e falou assim: deixa a casa do jeito que está por um tempo. Pessoas que estão distantes de Jesus, traga ele de volta para ocupar a casa. Diga: Senhor, esse sempre foi o teu lugar, não deveria ser de outra pessoa. Não deveria ser de outra revelação, não deveria ser de outra mentalidade. Esse sempre foi o teu lugar. Espírito Santo, eu me arrependo nessa manhã. Existem coisas sutis que fazem com que você tire o lugar de governo do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. É quando você começa a repousar os seus olhos nas realidades da terra e não nas realidades do alto. E que Colossenses 3 fala: uma vez que ressuscitaram com Cristo para uma nova vida, mantenham os seus olhos fixos nas realidades do céu. Ocupe a casa. Amém?
Amém.
Se você está aqui, esse é você, por favor, venha para cá. Se não, estamos assumindo que você entende. E glória a Deus por isso.
Amém.
Que você está em paz com Deus.
Amém.
Amém?
Amém?
Espírito Santo, nós te agradecemos por essas vidas que estão aqui hoje. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque hoje, nessa manhã, debaixo da tua palavra e na tua presença gloriosa, onde o teu povo se reúne por conta do teu nome, Senhor, nós estamos celebrando mudanças históricas na vida de pessoas. Nós não estamos crendo apenas, Senhor, numa mudança de um indivíduo, mas em mudança geracional. Nós cremos que daqui por diante, realidade familiar é transformada, realidade de filhos é transformada, a história da família é transformada, porque a tua palavra também diz: se creres, vocês da tua casa serão salvos. Senhor, que aqui estão se levantando agentes de transformação que vão mudar o rumo de famílias. No nome de Jesus, Espírito Santo, nós declaramos agora, com a autoridade do teu santo nome, que tudo se fez novo. 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 Aquele que está em Cristo, o maligno não toca, o que diz a tua palavra, tudo se fez novo. E agora, em alto bom som, eu gostaria de convidar essa assembleia reunida para fazer essa oração junto com os nossos irmãos.
Amém.
Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
essa manhã,
esse dia que o Senhor fez,
nos alegramos,
porque as boas novas
alcançaram o nosso coração.
Obrigado, Jesus,
porque eu fui alcançado.
Eu me arrependo
dos meus maus caminhos.
Eu me arrependo
de tudo que fiz
que não agradou o seu coração.
Obrigado porque a tua mão
se estendeu
para mim.
A tua palavra se cumpriu.
E as suas misericórdias se renovaram.
Mais uma manhã.
Senhor Jesus, eu te reconheço
como meu Senhor
e meu Salvador.
Sela
o meu nome
no livro da vida.
A tua palavra
diz que o meu nome
já está escrito.
Mas hoje
ele é selado
pelo teu sangue
que foi derramado por mim.
Obrigado, Senhor.
A partir de hoje
eu começo um novo tempo na minha história.
No nome de Jesus.
Amém.
Vira pro teu irmão e fala para ele assim: ó,
você é a família de Deus.
Aleluia. Aleluia.
Você é família de Deus.
Aleluia.
Aleluia.
Você é família de Deus.
Aleluia.